O delegado afirmou em nota que está absolutamente tranquilo, que não cometeu abuso de autoridade, nem vazou informações sigilosas e que, inclusive, não pode ser responsabilizado sozinho por estas coisas, já que ele não é o responsável e nem o responsável direto pela investigação do cão Orelha. O Ministério Público agora vai avaliar se então vai colocar realmente à frente uma investigação e também se a exumação do corpo do cão Orelha for possível, vai pedir uma nova perícia para a Polícia Civil.
Bom, esse caso chamou a atenção do Brasil inteiro, né, em virtude da crueldade contra o cão Orelha, por isso essa investigação ganhou esse corpo todo aí. A gente vai seguir acompanhando e monitorando de perto também. Olhando para o cenário político aqui, ó, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, viajou até Brasília e foi recebido por 4 ministros no Supremo Tribunal Federal. Quem conta os detalhes e as informações em torno desse encontro para a gente é a repórter Janaína Camelo.
Em Brasília, Tarcísio de Freitas participou de uma série de audiências ao longo do dia com ministros do STF. Governador de São Paulo visitou ao menos 4 gabinetes, tratou pessoalmente com os ministros Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, relator dos processos envolvendo a trama golpista e a prisão de Jair Bolsonaro.
Tarcísio de Freitas conversou com ministros do STF sobre o refinanciamento da dívida do Estado de São Paulo. Apresentou argumentos para que os ministros votem a favor de uma liminar que vai ser colocada para julgamento em plenário, reconhecendo a adesão do Estado de São Paulo no programa de pleno pagamento de dívidas dos estados, o PROPAG. Segundo quem acompanhou as audiências, as reuniões entre ministros do Supremo e o governador de São Paulo se restringiram a apenas esse assunto.
A liminar é do ministro André Mendonça e vai começar a ser julgada amanhã em plenário virtual. A adesão ao PROPAG dá até 30 anos para o pagamento da dívida com parcelas com juros reduzidos e dá ao Estado a possibilidade de usar ativos para amortização da dívida. Com isso, a União fica proibida de impor sanções de restrição de crédito ao governo cobrar a dívida de acordo com o contrato anterior.
Agora são 6 horas e 57 minutos.
Bem, a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan com você, onde estiver.
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Langani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
Seminário LID Wellness e Quana, dia 26 de fevereiro, quinta-feira, às 8 da manhã, na Casa LID, em São Paulo. O encontro reúne médicos, pesquisadores e especialistas em debates sobre longevidade e qual o impacto da felicidade para uma vida melhor. Seminário LID Wellness e Qualidade de Vida, dia 26 de fevereiro, quinta-feira, às 8 da manhã, na Casa LID, em São Paulo. Para participar, acesse lid.com.br. Quem é líder, está no LID.
coração do Ipiranga. Na rua Agostinho Gomes, 2045, nasceu a dona de Nico Trattoria, a verdadeira experiência italiana inspirada na culinária da nona. Massas frescas feitas todos os dias, receitas clássicas, bar com adega, empório, café e o exclusivo La Grotta, um bar subterrâneo. Tudo isso em um ambiente que remete às vilas mediterrâneas, varanda ao ar livre e um deck florido que conecta o espaço. Dona de Nico Trattoria. Reservas 22745455.
Informação, tradição, opinião, política e economia. Os Pingos dos Is, de segunda a sexta às 18h, na Jovem Pan News.
Agora 7 em ponto, eu vou ficando por aqui, já com a primeira edição do Jornal da Manhã. A segunda edição está chegando, com a Beatriz Frenner e também com o Evandro Cine.
Bom dia. Quase automático, Renata. Quase mandei um repita para você. Já.
Quase, é verdade.
Um abraço, meu.
Valeu, bom
até
trabalho.
Amanhã.
Horas da manhã.
Repita.
7 em ponto. Seja bem-vindo, bem-vinda. Você que está chegando agora para a segunda edição do Jornal da Manhã. Você que desde as 5 já estava com o Nonato. Bom dia também aqui da turma da segunda edição,
Evandro. Exatamente. É muito bom ter a tua companhia nessa. Perto do carnaval, para a gente trazer pré-sexta. Informação, análise, aquela pré-sexta em que vários cafezinhos vão nos acompanhando para a gente se manter vivo, de pé, com força para encarar uma semana que está quase chegando ao fim e com uma festança que vem pela frente também.
É isso, e com muita notícia, e vamos a elas. Em nova fase da Operação Barco de Papel, a Polícia Federal mira aportes da Rio Previdência no Master. E investigado lança mala com R$ 429 mil pela janela em Santa Catarina.
Governo de Donald Trump sinaliza disposição em atender demanda de Lula e investir no processamento e refino de terras raras no Brasil.
Vamos também com informações ao vivo da rua com o Rodrigo Viga, o nosso repórter no Rio de Janeiro, que tem novidades sobre as eleições indiretas para o governo do estado. Viga.
É isso, Bia. Os parlamentares se mexeram, se ajeitaram, criaram novas regras que praticamente viabilizam que qualquer um seja postulante e candidato a esse governo tampão, em caso de confirmação de Cláudio Castro se lançando para o Senado, nesse ano de 2026. Aquele tal prazo de descompatibilização que, pela lei eleitoral de 6 meses, passa a ser de 24 horas, ou seja, na véspera da eleição, qualquer um que esteja no Poder Executivo pode se candidatar a ser um governador tampão em 26.
Em São Paulo, a gente fala de punição a Enel. Danúbia Braga é quem traz esse destaque. Bem-vinda, minha amiga. Bom dia.
Justiça Federal mantém a multa de mais de R$ 95 milhões contra a Enel por falha na distribuição de energia elétrica em 2021.
Luca Bassani, nosso correspondente na Europa. Luca, o que você destaca por aí hoje?
Durante as comemorações do 47º aniversário da Revolução Islâmica, o presidente iraniano Massoud Pezeshkian pede desculpa pela repressão durante as manifestações da guarda revolucionária nesse país que teve tantas pessoas mortas.
E em Brasília, a Polícia Federal pede a suspeição do ministro Dias Toffoli em relação ao caso do Banco Master. Conta pra gente, Igor Damasceno.
Perícia dos agentes da Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro aponta menções ao ministro Dias Toffoli e possível conflito de interesses já começa a ser levado em consideração. Agora, Dias Toffoli pode perder a relatoria do caso Banco Master.
Nesta quinta-feira, nós também trazemos os destaques da previsão do tempo. Paula Nobre, a gente que acorda cedo, já viu um amanhecer bonito em São Paulo. Bom dia.
Bom dia, Bia. Exatamente. Tem sol na região sudeste do Brasil nos próximos dias, mas agora a chuva migra de lugar. Ela vai para a região sul. A gente vai falar sobre uma nova frente fria por lá.
Até já. Dos movimentos do tempo para os movimentos da economia com o nosso Alan Gani. O que você destaca hoje, meu amigo?
Bom dia, Evandro. Aliás, movimentos bem positivos. Novo recorde histórico do Ibovespa, 189.699 pontos. A alta expressiva ontem de 2,03%.
Maravilha, Alan Gani. Prepara o seu cafezinho, já tira o pão de queijo do forno, porque o Jornal da Manhã, na segunda edição, está apenas começando.
E vamos nessa então, com informação urgente. A Polícia Federal pediu afastamento de Dias Toffoli, ministro do STF, no caso do Banco Master. O Igor Damasceno, ao vivo de Brasília, traz os detalhes e também informações sobre o que pode acontecer agora. Igor, o que levou a polícia a entender essa suspeição em cima do Dias Toffoli no caso do Banco Master? Bom dia, bem-vindo.
Um possível conflito de interesses no caso Banco Master, qual Dias Toffoli é o relator, viu, Beatriz? Bom dia a você, também ao Evandro, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o que aconteceu, o diretor federal foi pessoalmente até a Suprema Corte e entregou o resultado da perícia no celular de Daniel Vorcaro ao Supremo Tribunal Federal. Trata-se daquele celular, o qual Daniel Vorcaro não quis passar a senha e a Polícia Federal teve de usar a tecnologia para quebrar as criptografias e também recuperar mensagens que já tinham sido deletadas. A informação de bastidor que nós temos é que nesse conteúdo que foi periciado pela Polícia Federal no celular de Vorcaro, acontece que foi encontrado ali menções ao nome do ministro Dias Toffoli, que é relator do caso Banco Master na Suprema Corte. Seriam pagamentos feitos ao ministro Dias Toffoli. Ele já estava sendo questionado, um possível conflito de interesses por parte do ministro, pela oposição lá no Congresso Nacional. Por quê? Porque no fim do ano passado, Toffoli viajou para acompanhar a final da Libertadores, o qual o Palmeiras disputou, na cidade de Lima, no Peru. E o avião utilizado para fazer essa viagem é de um advogado investigado no caso Banco Master, investigado pela Polícia Federal. Agora, essa situação se complica ainda mais, porque o nome de Dias Toffoli corria muito no celular de Daniel Vorcaro. Havia ali muitas trocas de mensagem envolvendo o nome do ministro, inclusive com pagamentos feitos a ele. Então, agora, a Polícia Federal entregou o resultado dessa perícia e mostrou ali uma série de documentos que questiona, então, o possível conflito de interesses. Significa que o presidente da Suprema Corte, ministro Edson Fachin, pode afastar Dias Toffoli desse caso justamente por causa desse possível conflito de interesses. Ontem, logo depois que Andrei Rodrigues entregou o resultado dessa perícia ao Supremo, o gabinete do ministro Dias Toffoli colocou uma nota à disposição da imprensa. Nós tivemos acesso a essa nota e vamos colocar no ar agora. O gabinete do ministro diz o seguinte, abre aspas, o gabinete do ministro Dias Toffoli esclarece que o pedido de declaração de suspeição apresentado pela Polícia Federal trata de ilações. Juridicamente, a instituição não tem legitimidade para o pedido por não ser parte no processo do Código de Processo Civil. Quanto ao conteúdo do pedido, a resposta será apresentada pelo ministro ao presidente da corte. Essas são as palavras do gabinete do ministro Dias Toffoli, logo depois que vazaram informações do conteúdo extraído do celular de Daniel Vorcaro. No fim das contas, Dias Toffoli diz o seguinte, é verdade que a Polícia Federal pediu essa suspeição, mas os motivos que levaram a esse pedido não são verdadeiros, não condizem com a realidade. E eu vou me explicar para Edson Fachin. Foi basicamente isso que Dias Toffoli disse à imprensa logo depois dessa bomba que estourou lá no STF. Porque eu tenho uma fonte lá dentro e ela me disse exatamente isso. Olha, aqui foi como uma bomba, porque a situação de Dias Toffoli já estava um tanto complicada. Depois que foi comprovado que Daniel Vorcaro tinha, então, essa possível relação com Dias Toffoli, então a situação se complicou. E agora, então, a gente vai seguir acompanhando os próximos passos para saber se de fato ele vai perder a relatoria do caso. Se acontecer, ele não deve participar nem do julgamento por causa desse possível conflito de interesses. Volto com vocês aí no estúdio.
Valeu, Igor. E a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou a proposta que estabelece regras para possível eleição indireta que escolherá um nome para concluir o mandato do Cláudio Castro. Rodrigo Viga chega ao vivo e vai trazer essas definições para a gente. Conta aí, meu amigo, bem-vindo.
Tudo bem, Cine? Bom dia para você, para a Bia, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Você sabe que os parlamentares e os políticos brasileiros são muito criativos, né? E aí, de certa forma, alguns deles, inclusive, atuam de forma corporativa. Por que eu estou dizendo isso? Porque, em princípio, a eleição para o mandato tampão teria regras pré-definidas, muito orientadas por aquilo que já rege a legislação eleitoral brasileira. Porém, contudo, entretanto, todavia, como diz a norma culta da língua, se reuniram na Alerge nesta quarta-feira para definir regras. E aquela que chama mais atenção em relação a mudanças naquilo que prevê a legislação eleitoral brasileira é o fato de alguém que esteja vinculado ao Poder Executivo poder se descompatibilizar, se desvincular desse cargo 24 horas antes do pleito. Ou seja, se o pleito fosse amanhã, sexta-feira de carnaval, eu, Rodrigo Viga Cassiatori Gás, se quisesse me candidatar a um governo tampão do Rio de Janeiro, poderia fazê-lo se tivesse vinculado, é claro, a um cargo de secretário municipal, secretário estadual ou secretário no Executivo Federal. Essa é a principal mudança, porque a lei eleitoral brasileira fala num prazo de descompatibilização de 6 meses. O argumento utilizado pelos parlamentares é o seguinte: como não se tem uma data previamente definida de quando vai ser essa eleição tampão, não dá para trabalhar com essa regra de 6 meses. Tem que ser um negócio meio em cima da hora mesmo. Porém, meu caro Cine, ao ser viabilizada essa ponte, essa possibilidade de descompatibilização 24 horas antes de deixar o cargo no Executivo, isso abre espaço, brecha para muitos daqueles nomes cotados, cogitados e ventilados que hoje estão no Executivo e são candidatos potenciais ao mandato tampão. Já falamos dos nomes: Nicola Missioni, secretário da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, secretário das cidades do Estado do Rio de Janeiro, o André Siciliano, ex-presidente da Alerge e também secretário nacional do governo Lula, entre outros nomes. Agora, detalhes, viu? Só para fechar, meu caro Cine, vai ser votação indireta. A escolha é feita pelo Legislativo do Rio de Janeiro, pelos parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado, mas vai ser uma votação aberta e vocal, como eu estou fazendo aqui no microfone, para todo mundo saber quem votou em quem nessa eleição, que ainda está em aberto, a depender da confirmação da candidatura de Cláudio Castro ao Senado Federal em outubro deste ano. Sempre tem aquele zum, zum, zum de que ele pode não sair para o Senado, poderia buscar uma vaga, uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Esse sim tem prazo definido. Até abril tem que decidir se mantém no cargo ou se descompatibiliza para a candidatura ao Senado Federal. Usaram da criatividade, usaram um argumento: 24 horas antes, qualquer um pode se descompatibilizar e concorrer ao mandato tampão do Rio de Janeiro, que esse ano deve ter 2 eleições para governador, meu caro Cine.
Exatamente. É interessante pensar para que existem regras, se a criatividade e o corporativismo sempre dão um jeitinho de alterá-las a seu favor, né, seu Rodrigo Viga? Obrigado pelas informações até aqui.
A Justiça Federal manteve a multa de mais de 95 milhões de reais contra a Enel em São Paulo. A concessionária de energia foi punida por falhas na distribuição em 2021. Não são casos de agora, não. Danúbia Braga tem as informações ao vivo. Muito bom dia, Danúbia. A gente vê essas constantes multas sendo aplicadas, a empresa recorre à justiça, não precisa pagar. E agora veio a decisão desse caso de quase 5 anos atrás. Bom dia, bem-vinda mais uma vez.
Exatamente, Beatriz. Agora vai ter que pagar 95,8 milhões de reais. Esse é o valor da multa, então, que a Enel vai precisar arcar. Muito bom dia para você com a gente no Jornal da Manhã. Como você bem disse, essa decisão vem por conta justamente de falhas na energia elétrica em 2021, em que muita gente sofreu com a Enel devido a essa falta de abastecimento de energia elétrica por mais de uma semana. Muita gente ficou ali realmente passando transtorno por dias consecutivos. Essa decisão, então, ela foi confirmada pela Advocacia Geral da União, que representou inclusive a ANEEL na justiça e defendeu a manutenção da penalidade aplicada pela agência reguladora. No entanto, após receber a sanção, né, a Enel recorreu ao judiciário, alegou ali que a multa era desproporcional e que não observou o devido processo legal. Além disso, a concessionária também afirmou que essas falhas elétricas foram por conta de adversidades climáticas, eventos climáticos. No entanto, ao analisar o caso, o juiz Renato Coelho Borelli entendeu que não houve irregularidade por parte nesse processo da aplicação da multa.
O despacho foi assinado nesta semana e divulgado, então, pela AGU. Ao comentar essa decisão, o advogado-geral da União, Jorge Messias, disse, então, que o órgão vai continuar defendendo o direito do consumidor, que está do lado do consumidor. Bom, os recorrentes apagões aqui em São Paulo, ainda esse ano, ano passado, em 2021... Todos esses problemas em que a capital paulista, o estado, vem sofrendo por conta da Enel, fizeram com que em janeiro desse ano o presidente Lula pedisse então que o órgão avalie e tome providências em relação à postura da Enel diante dessas falhas de energia elétrica. A gente entrou em contato com a Enel, em nota ela disse que não comenta ações em andamento. Volto com vocês no estúdio.
E o nível do rio Piracicaba subiu depois das chuvas registradas desde a noite de terça-feira, entrou em estado de extravasamento na manhã de ontem. Vejam essas imagens aí mostrando o alagamento tomando conta de tudo ali. O volume atingia 5 metros e 8 centímetros na área urbana, 5 metros e 13 centímetros na região de Artemis, ambos em estados de transbordamento. Os dados são da consulta ao Sistema de Alertas e Inundações de São Paulo. As chuvas desta quarta também deixaram diversos pontos alagados em diferentes regiões da cidade, como a Avenida Armando de Sales Oliveira, na Rua Campos Sales, no centro, e na região da Rua do Porto, bastante conhecida por ser turística.
Praticamente uma situação já bastante típica com o volume de chuvas. E a Paula Nobre já explicou que fevereiro é assim mesmo. Paula Nobre, bom dia.
Tudo bem, Bia?
Joia,
tudo bem, Cine, por aí?
Tudo bem.
Tudo certo. Sim, fevereiro é um mês chuvoso na região sudeste, centro-oeste do Brasil, praticamente todo o Brasil. É o mês mais chuvoso da estação de verão, é o mês onde as médias climatológicas já são tipicamente muito altas em todo o Brasil. E aí a gente vê imagens do rio Piracicaba, né? Uhum. O rio Piracicaba, ele subiu de nível. A cota de inundação do rio Piracicaba é de 4,70 e ele chegou a 5,8 metros, né? Subiu bastante. E aí alagou alguns pontos ali em Piracicaba, de
transborda,
fato,
né? Nesse caso, e aí alaga a cidade.
Exatamente. Choveu nesses 11 primeiros dias do mês de fevereiro, pelo menos 176 milímetros ali na região de Piracicaba. Caiu muita água na região. A tendência ainda é de chuva, o solo está muito encharcado. Tem muita umidade no solo, inclusive, na região sudeste e na região centro-oeste do Brasil. E isso facilita, de fato, a questão dos transbordamentos que a gente sabe. A gente vai dar uma olhadinha agora no nosso mapa de risco. Bom dia a você que nos acompanha também. O nosso mapa de risco mostra áreas de instabilidades ainda atuando sobre todo o Brasil. Mesmo que com menor intensidade na região sudeste, sudeste do Brasil, porque agora a gente não tem nenhum sistema atuando na região sudeste. O corredor foi desconfigurado na região, mas mesmo assim a gente ainda tem calor e umidade típicos da estação de verão. Então agora a gente passa por aquele período mais comum da época do ano. Temperaturas muito altas, vai subir, vai chegar na casa dos 30 graus e vai ter pancadas de chuva durante a tarde. Mais ao fim do dia.
São aquelas chuvas mais irregulares, típicas de verão, quando esquenta ali no início da tarde, cai aquele pancadão que chega do nada e vai embora do nada também.
Exatamente, que pode causar muito risco também, né? Que causa transbordamentos também, causa alguns transtornos, principalmente queda de árvores aqui em São Paulo, como a gente sabe. Na região sul do Brasil, a gente tem um outro cenário. A gente tem uma virada no tempo por causa da chegada de uma frente fria. Então vai chover em praticamente todo o estado de maneira forte, tá? Então a gente consegue ver, principalmente áreas da metade sul gaúcha, com risco para queda de granizo e rajadas fortes de vento nessas áreas. Ou seja, a gente teve uma mudança no tempo. Enquanto o tempo vai firmando um pouco mais na região sudeste do Brasil, na região sul a gente tem a chegada dessa frente fria que vai trazer umidade para a região. Na região norte do Brasil e na região nordeste, a gente consegue observar essa faixa aqui. Desde áreas do Acre, Amazonas e Rondônia, Mato Grosso com chance de chuva forte no centro-oeste, Maranhão, Ceará e Piauí, algumas áreas da costa leste do nordeste também. Todas essas áreas alerta para chuva forte hoje, norte e nordeste do Brasil, por causa de um outro sistema meteorológico que está aqui na costa da região nordeste do Brasil e vai disponibilizando essa umidade para a região nordeste e também para a região norte. Então, atenção você que está nessas áreas. A gente vai para o nosso mapa de chuva também, que mostra outros pontos. Atenção Goiás e também Distrito Federal com a chuva mais forte hoje e ainda tem pancadas de chuva em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As duas capitais ainda em alerta para chuva. O solo está encharcado nessa áreas.
Faz dias que tá
chovendo muito ali na região do Centro-Oeste. Distrito Federal. Né?
Sim, faz muitos dias. Ainda tem previsão, expectativa de mais de 30 milímetros hoje em Brasília mais uma vez. Tendência de chuva forte. Mas o sol, Bia, no sudeste do Brasil, em contrapartida, ele volta a aparecer cada vez mais. Em Minas Gerais, no Espírito Santo, você que está em Vitória, no Rio de Janeiro também. Mas é o que a gente tem falado, não significa que não vá cair uma água ou outra, um pancadão de chuva ou outro na região sudeste do Brasil. A gente vai para as nossas temperaturas também, que mostram que elas subiram muito desde o início da semana. A gente tinha temperatura na casa dos 25, 26 graus na região sudeste do Brasil e agora a gente consegue observar 30. 30 graus hoje na capital paulista e hoje com mais aberturas de sol por aqui. Até 35 graus em Porto Alegre, mesmo com a passagem da frente fria, a gente ainda tem temperatura alta por lá. 30 graus em Cuiabá e 30 graus em São Luís. Atenção você que está em São Luís, a chuva deve ser forte hoje na região nordeste do Brasil.
Alerta.
Alerta.
Perfeito. Muito obrigada, então, e até daqui a pouco com outras atualizações, outras informações, outras aulas de Paula Nobre aqui sobre as condições meteorológicas.
É isso, estamos juntos. Tchau.
Fechou.
Até já, Paula. O Ibovespa subiu, renovou o recorde histórico depois da última pesquisa Quest, que consolida Flávio Bolsonaro como oposição do presidente Lula. Tá vendo aceitação agora, Langani?
Pois é, aceitação do mercado e o mercado entende agora que existe uma possibilidade de troca de governo. Flávio Bolsonaro, um candidato bastante competitivo e havendo troca de governo, poderia ter um ajuste nas contas públicas. Então, ontem, a Bolsa subiu fortemente baseado neste movimento eleitoral, que é algo que a gente vem falando, né, Evandro? Daqui um tempo, as pesquisas eleitorais vão começar a fazer preço na Bolsa de Valores. E parece que já começou. Lembrando muito o movimento de 2014, Evandro, quando o Aécio subia nas pesquisas, a Bolsa subia e o dólar caía. Em sentido contrário, quando a Dilma subia, a Bolsa caía. Talvez algo parecido neste ano de 2026. 189, 699 pontos, alta de 2,03. E entra porque lá fora a Bolsa fechou em queda, o que reforça mais que foi devido ao cenário interno.
A alta de 2% é relevante, né, Alan?
Muito, é muito grande, né? Imagina, se você tem uma aplicação ali, Evandro, de 100 mil reais, você acordou com 102 mil reais,
meu,
né?
Deus,
nada mal, né?
É, vale a pena, hein?
É, pois é, então 2% é muito forte num dia.
Agora, Alan Gani, e o dólar ficou a 5,18?
E o dólar teve uma ligeira queda, 5,18. E sabe o que é interessante, Evandro? Porque saíram dados lá nos Estados Unidos de aquecimento no mercado de trabalho. E isso traz riscos de inflação. Riscos de inflação, juros para cima. Significa não corte da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Opa, peraí. Se o juros está mais pressionado nos Estados Unidos, era para esse dólar ter subido, né? Uhum. Maior demanda por dólar para investir na renda fixa norte-americana. Mas não aconteceu isso. Então, olha que interessante. Por quê? Porque o investidor lá de fora está apostando no Brasil. Diversificação global, fugir de risco geopolítico, de guerra tarifária, agora ainda mais com a pesquisa eleitoral favorável ao Flávio Bolsonaro. Então, entrou muito dinheiro, oferta de dólares aqui no Brasil, o que explica essa redução do dólar, mesmo com a possibilidade de mais juros lá nos Estados Unidos.
Muito interessante, Alan Gani, obrigado. Começamos
Valeu.
Bem.
Valeu.
Até já.
Olha, essas pesquisas eleitorais mexem com a economia e também com os principais pré-candidatos. Já a gente registra a fala deles a respeito de um outro levantamento, porque agora tem pesquisa fresquinha para você que está acompanhando o Jornal da Manhã. É o levantamento da Genial Quest. A presidência da República mostra que Lula lidera em todos os cenários de primeiro e segundo turnos, mas a vantagem para Flávio Bolsonaro diminuiu em relação aos levantamentos anteriores.
Vamos trazer aqui a pesquisa então no telão? Joga pra gente. Intenção de votos para presidente no primeiro turno. Lula aparece com 35% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro já vem na cola com 29%. Se a gente levar em consideração a margem de erro, Lula cairia ali para em torno de 33% e Flávio Bolsonaro subiria para 31%, mantendo essa divisão quase que de 50 a 50 e alimentando a polarização aqui no país. Ratinho Júnior, candidato do PSD, aparece com 8%. E a gente lembra que Ratinho Júnior ainda não foi apontado como o candidato à presidência da República, mas há, obviamente, alguns movimentos dentro do partido de Gilberto Kassab. Romeu Zema do Novo com 4%, Aldo Rebelo do Democracia Cristã 1% e o Renan Santos do recém-criado Partido Missão 1%. Aqueles que estão indecisos chegam a 7% e aí também chama a atenção da quantidade de gente que diz que não votaria, ou votaria branco, anularia o voto. 15%, número relevante diante do cenário que temos aqui.
Nós temos um outro cenário aqui também apontado nessa pesquisa da Genial Quest, que mostra a pesquisa espontânea. E olha o que dispara dessa vez, Evandro Cine, os indecisos. 65% dos eleitores entrevistados não saberiam em quem votar na pesquisa espontânea. Isso ocorre porque justamente nesse tipo de levantamento não é apresentado o nome de ninguém ao eleitor. Ele precisa puxar da memória, estar conectado às informações políticas, ao processo eleitoral, para apontar quem seria o candidato dele. Então, sem nomes divulgados, 65% dos entrevistados não pensam em ninguém para votar na presidência da República. Já aqueles que preferem o atual presidente, Lula do PT, chegam a 19%, Flávio Bolsonaro do PL é lembrado e apontado por 10% dos entrevistados. Outros candidatos, as pessoas que citaram que votariam em outras pessoas, chegam a 4%. E 2% dos entrevistados chegam a citar o nome do ex-presidente Jair do PL, que não pode e também não é pré-candidato, já que cumpre pena em regime fechado.
Vamos com Lucas Merreiro e Henrique Kriegner, que estão conosco aqui hoje no Jornal da Manhã. Ô Henrique Kriegner, bem-vindo, bom dia, que bom compartilhar essa tela contigo. Queria saber como é que você avalia essa quantidade de indecisos que chegam a 65% na pesquisa espontânea e são esses indecisos que podem ditar os rumos das eleições de 2026.
Bom dia, Evandro. Bom dia, Bia. Bom dia, Lucas e todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Realmente é um número bastante impressionante, mas nós precisamos lembrar, tem muito tempo ainda para as eleições, apesar de muitas decisões estarem sendo tomadas, e tem também Copa do Mundo, outros eventos aí que estão ficando na prioridade do brasileiro. Agora, não me parece que o brasileiro está indeciso a respeito do seu posicionamento. Talvez esteja indeciso em relação a qual é o nome que melhor representa o seu posicionamento. Mas o seu posicionamento já está bastante definido, seja ele em oposição ao governo federal, seja ele em oposição ao governo Bolsonaro, ao ex-presidente Bolsonaro. Esses do meio, eles vão tentar entender quem é que representa melhor os interesses aí do centro. O que cresce, nós temos percebido e chama atenção, é a rejeição ao governo Lula. E cada vez mais Flávio se consolida como o segundo nome viável aí no segundo turno.
Lucas Merreiro, o que chama atenção nesse levantamento, nesse primeiro extrato que a gente trouxe aqui da Genial Quest, é justamente a posição do eleitor, como ela muda na pesquisa espontânea para a pesquisa ali provocada, em que os nomes são colocados ao eleitor, a pesquisa estimulada. Para o partido político, que muitas vezes encomenda esse tipo de levantamento, qual que é o resultado que é mais interessante aqui? É saber o que está na memória espontânea do eleitor ou realmente os nomes que se apresentam, até porque quando for a eleição mesmo, o eleitor vai ter que ver quem são os candidatos de fato. Bom dia.
Estamos sem seu áudio.
Liga o microfone aí, Lucas.
Liga aí.
Tá ligado o microfone? Olha lá.
Liga aí, meu amigo.
Tá conectado, então a gente está com um probleminha no seu áudio.
Estamos ouvindo, né?
Vamos rodar mais alguma aqui, outras telas de pesquisa, e aí depois a gente conversa com o Lucas Merreiro sobre essa pergunta e também outros apontamentos que ele faz sobre essa pesquisa. Segundo aí. Turno, Cine.
Vamos lá, com o segundo turno, intenção de votos para presidente. E aí a gente tem o primeiro cenário, em que Lula aparece no segundo turno com 43%. Algo parecido também com o primeiro turno, só que agora na casa dos 40%, né? Então Lula cairia ali para 41% e Flávio Bolsonaro, 38%, 39%, 40%, subiria. Então eles ficariam praticamente ou tecnicamente empatados, como a gente costuma dizer, também mantendo essa divisão de votos aqui no país. Os indecisos chegam a 2%. E nesse caso, os brancos nulos ou aqueles que não votaram sobem um pouquinho para 17%.
Lembrando que a pesquisa de cenário, ela sempre é estimulada, porque os nomes são colocados propositalmente para temperar, né, avaliar o nome desses candidatos. Nós temos uma outra possibilidade aqui de segundo turno, em que Lula foi colocado em embate contra o governador do Paraná, Ratinho Júnior.
Interessante.
Nesse cenário, Lula, do PT, o atual presidente, chega a 43% das intenções de voto num possível segundo turno, contra Ratinho Júnior, do PSD, que pontua 35,0%, ou seja, 35 redondo aqui na taxa percentual. Indecisos, 3%, branco, nulo ou que não votariam em nenhum dos candidatos, 19%. A gente pode interpretar esses 19% aqui como uma porcentagem também de rejeição envolvendo tanto o nome de Ratinho Júnior quanto o nome de Lula. Vamos trazer para análise, a gente tem o Lucas Merreiro já agora no ponto para conversar conosco a respeito desse cenário de segundo turno. O Henrique Krieg conectado por aqui para falar sobre a sua avaliação, Kriegner. Tanto o Flávio Bolsonaro, que alcança ali um empate técnico com o atual presidente em um eventual segundo turno, quanto Ratinho Júnior, que também pontua muito bem, apesar aí de não ser um nome ainda que estourou totalmente a bolha a nível nacional, né? Ele está muito conhecido sempre na região sul do país. Qual que é a sua análise sobre esse resultado de embates do presidente da República praticamente com os adversários encostando no segundo turno?
Realmente, Bia, é uma questão aí de desafio para o presidente Lula. Mas eu queria trazer atenção também para essa consolidação do nome do Ratinho Júnior como sendo essa terceira opção, né, do governador Ratinho Júnior. Justamente porque existiam ali, todos agora fazem parte do mesmo partido, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, também o próprio Eduardo Leite, três governadores de peso, de bastante expressão nacional, que tem o desafio de furar sua bolha, como você mencionou, mas que já tem aí, né, uma projeção no cenário nacional. Nas últimas pesquisas, dentre esses três nomes, o nome de Ratinho Júnior aparece com muito mais força. Por isso, ele tem se consolidado como essa terceira opção e, possivelmente, o indicado de Gilberto Kassab, o indicado do PSD, para ser aí realmente o líder aí e levar a cabo essa candidatura. Resta saber se nos próximos meses nós vamos conseguir ver uma recuperação por parte do presidente Lula, e aqui eu não falo com otimismo nenhum, mas realmente uma recuperação por conta das definições econômicas que devem acontecer na Câmara dos Deputados nos próximos meses. Nós temos acordos internacionais, temos algumas outras medidas que tendem a influenciar aí a postura do eleitor na decisão ou não da manutenção do governo do PT. Vamos ver como é que vai ficar.
Kriegner, o levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas entre os dias 5 e 9 de fevereiro. Margem de erro, 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. No Tribunal Superior Eleitoral, essa pesquisa tem o registro BR-00249 de 2026.
Olha só, nós temos também informações a respeito de roubos nos megablocos em São Paulo. Inclusive com informação de que a Latam demitiu o piloto de avião Sérgio Antônio Lopes, preso, acusado de comandar uma rede de pedofilia. Já já a gente fala sobre os roubos a megablocos aqui em São Paulo, mas principalmente com essa informação, que inclusive teve imagens divulgadas do momento em que o piloto foi preso. Ele estava em serviço, dentro da aeronave, prestes ali a decolar. David de Tarso, foi um caso extremamente chocante que nós trouxemos aqui nessa semana. E você tem atualizações agora sobre essa rede de pedofilia que envolvia, inclusive, familiares das vítimas, meninas menores de idade. Bom dia, bem-vindo.
Exatamente, Beatriz, muito bom dia a você, ao Cine e a todos que nos acompanham no Jornal da Manhã. Como você bem contextualizou, né, o piloto foi preso justamente na cabine do avião quando ia em direção de São Paulo ao Rio de Janeiro, no aeroporto de Congonhas, porque a polícia também queria encontrar evidências, ou seja, o celular que ele utilizava para essa rede de exploração infantil. E foi justamente o que eles localizaram, porque ele utilizava dois celulares, um com essa finalidade e o outro até para manter as aparências com a esposa, já que ele é casado, está no segundo casamento com uma psicóloga que ficou em estado de choque ao saber de tudo isso. A informação nova que a gente traz, além das informações que estão sendo periciadas por meio desse aparelho onde ele mantinha os vídeos das vítimas, né, e todas as conversas também com as aliciadoras, que eram as delas mães e avós dessas menores, dessas adolescentes. Mas a Latam
informou que demitiu o piloto Sérgio Antônio Lopes, de 62 anos. De acordo com a companhia, por meio de nota, ela disse que adota a política de tolerância zero para ações e atos que desrespeitam os valores, além também de ter um código de ética e conduta extremamente amplo, permanecendo à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. Então, ele foi demitido da companhia aérea a qual atuava, já que a Latam também contribuiu com as investigações, fornecendo escalas e tudo para que a polícia pudesse realizar essa prisão. De acordo com as investigações, ele promovia isso há pelo menos 8 anos nessa rede de exploração. Como que acontecia as abordagens? Normalmente, segundo a polícia, a delegada responsável pelo caso, a Luciana Peixoto, ela disse que ele abordava as mulheres mais velhas, as mães e avós, começava um relacionamento amoroso e depois disso passava então a aliciar também as menores. Algumas delas enviavam os conteúdos de cunho sexual no celular do Sérgio, né, do piloto, e depois ele também distribuía essas fotos. Mas ele, diferente dos outros pedófilos, ele agia por conta própria, não estava em grupos de dark web e tudo mais. Todas as conversas eram feitas via WhatsApp. E agora a polícia segue avançando nesse piloto que tinha mais de 28 anos na companhia e acabou então sendo demitido por conta dessa situação da rede de exploração. E ao menos já foram identificadas pelo menos 10 vítimas aqui em São Paulo e a polícia pretende também saber se tem mais pessoas envolvidas nessa rede de exploração, se tem amigos envolvidos, potenciais outros pilotos. E a polícia seguirá avançando nas apurações. Claro que a gente segue acompanhando também todos os detalhes. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações direto do setor da segurança pública nas ruas de São Paulo.
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E as bolsas em Nova York amanhecem levemente positivas, subindo 0,3% agora, depois de ontem o forte dado do emprego americano, que criou o dobro do que era esperado de vagas de emprego em janeiro, ter derrubado os mercados, porque diminuiu a probabilidade de corte de juros por lá. Na Bolsa de Chicago, as apostas para o primeiro corte de juros nos Estados Unidos migraram de junho para julho. Amanhã vai sair a inflação ao consumidor americano, que pode reforçar ou não essas expectativas, dependendo se a inflação vai vir mais salgada ou não. O petróleo está caindo. Brent, referência para Petrobras, está com 0,3% de queda aos $69.20, depois que o Trump insistiu com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para que as negociações com o Irã continuem. Eles não chegaram num acordo definitivo sobre como proceder ou quando atacar o Irã. O minério de ferro teve mais um dia perto da estabilidade, caiu só 0,2% nessa madrugada. O índice do dólar, o DXY, está quase no 0 a 0, praticamente zerado agora. O Bitcoin está $67.500. Por aqui, o Brasil segue destoando do exterior. Está entrando dinheiro como nunca na nossa bolsa. A janela de IPOs parece que vai voltar. Os estrangeiros já injetaram mais de R$30 bilhões na B3 nesse ano. Quer dizer, só até agora, em 40 dias, bem mais do que os R$24 bilhões do ano passado inteiro. Ontem, a nossa bolsa superou 190 mil pontos. O novo touro de ouro, o novo recorde da Bolsa Brasileira é 190.561 pontos. E ela caminha rumo aos 200 mil pontos. Vai, Turinho! Os balanços animadores também têm ajudado. Aliás, hoje vai sair o resultado de Vale, de Ambev, da XP, depois do fechamento. A PUR ajudou. Depois do Flávio Bolsonaro ter reduzido a vantagem de Lula nas pesquisas de ontem, ele falou num evento que vai manter os programas sociais, mas vai promover um tesouraço para cortar impostos, burocracia, cargos comissionados e gastos excessivos. Eu sou Pablo, bons negócios. Vai, Torinho! Vai, Torinho!
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Eu quero voltar a falar sobre os movimentos eleitorais, porque há pouco a gente mostrou para vocês uma pesquisa Genial Quest que foi divulgada e que mostra uma aproximação de Flávio Bolsonaro com o presidente Lula, tanto numa indicação de primeiro turno, quanto também de segundo turno. Naquele caso, o presidente Lula aparece nessa pesquisa com 43% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro com 38%. Se a gente levar em consideração a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, haveria praticamente um empate técnico, tanto no primeiro turno quanto numa simulação de segundo turno. O que, além de alimentar as expectativas do mercado financeiro, levando a uma boa pontuação da Bolsa de Valores no fechamento desta quarta-feira, como atualizamos aqui para vocês, há também agora um interesse maior pelas propostas do senador Flávio Bolsonaro. Para avaliar um pouquinho desse debate, eu quero conversar aqui com o nosso Lucas Merreiro, que vai trazer as informações para a gente agora, e também a análise dele sobre se essa expectativa em torno de Flávio Bolsonaro pode fazer também, Lucas Merreiro, com que o eleitorado passe a olhar para o nome dele de maneira mais positiva, aumentando a competitividade com o presidente Lula daqui para frente. Como é que você avalia esse cenário? Bom dia.
Agora sim, bom dia, Evandro, bom dia, espectadores da Jovem Pan, problemas de áudio resolvidos, vamos para a análise. O senhor Flávio Bolsonaro, é claro, ele vai tentar angariar uma parcela do eleitorado que tem um receio que a direita corte benefícios, corte auxílios. Ora, é justamente o que nós precisamos hoje, um candidato à presidência de direita que esteja disposto a dizer o que vai ser necessário a ser feito para resolver as contas públicas do Brasil. Eu sei que é duro pedir discursos que visem o corte de muitos desses benefícios, mas é o que é necessário. O Brasil está com déficit recorde. Desde 2014 não temos um prejuízo nas contas públicas tão alto. Então, a gente vai precisar de alguém que toque sim o dedo na ferida e diga, olha, certos benefícios, certos auxílios não dão para continuar. Claro, não vamos deixar pessoas desamparadas, é o que deveria ser dito, né? Não vamos deixar pessoas desamparadas, vamos colocar um plano aqui para que elas não dependam mais do auxílio. O problema é que nunca tem esse plano, já repararam? O candidato chega, fala que vai aumentar a Bolsa Família, ou muda o nome para Auxílio Brasil, como o Bolsonaro fez na época dele, né? É sempre uma expansão. Ora, o número de pessoas beneficiárias do Bolsa Família só aumenta. Só esse dado já indica que é um plano que deu errado, falhou. Não há um projeto de emancipação dessas pessoas. Cada vez mais temos brasileiros dependendo de auxílios. Existem estados inteiros em que a população é mais dependente de auxílio do que o número de pessoas que trabalham, seja com carteira assinada, seja trabalho informal. A conta não fecha. E até quando a gente vai ter presidentes de esquerda e de direita, candidatos de direita e de esquerda, prometendo as mesmas coisas, aumentar benefício, deixar mais pessoas dependentes do Estado, sem oferecer absolutamente nenhuma solução real para que essas pessoas sejam emancipadas. É isso que eu gostaria de ver no discurso público.
Interessante, viu, Lucas Merreiro? Isso casa com a proposta de Flávio Bolsonaro, que é a de manutenção dos programas sociais, mas com o corte de gastos. Como é que ele vai fazer isso, hein, Alangani? Como é que você avalia essa mensagem que o Flávio Bolsonaro quer passar aqui?
Exatamente. Ele está priorizando uma reforma administrativa, ou seja, passar a tesoura ali nos penduricalhos, né, nos altos salários do funcionalismo público, nos excessos, em subsídios, etc. Aí, subsídios para os empresários, né? E preservando os programas sociais. Mas é claro que em algum momento também esses programas sociais eles devem ser revistos, né? Então você tem um acúmulo de programas, Auxílio Gás, Bolsa Família, seguro-desemprego, regras do BPC que também foram afrouxadas, é muito fácil, e tudo isso tem um impacto nas contas públicas. Mas, como ele está no momento eleitoral, ele faz um discurso de que, olha, eu vou atacar os privilégios da máquina pública, mas eu vou preservar os programas sociais. Lógico que, numa segunda etapa, Evandro, tudo tem que ser revisto, né? Os programas sociais, os privilégios da máquina pública, as regras de indexação automática, né? Do salário mínimo com a Previdência, também as vinculações de gasto de saúde com educação, mas do ponto de vista eleitoral ele faz um bom diagnóstico, né? E lógico que isso agrada a base dele também e não perde votos daquelas pessoas que têm o Bolsa Família, por exemplo.
Eu quero trazer as aspas aqui de Flávio Bolsonaro. Tem que cortar gastos em comissão e gastos em excesso. Lula criou ou aumentou mais de 29 impostos em 3 anos de governo. Hoje, a reforma tributária coloca um profissional liberal numa condição de sócio minoritário do seu próprio negócio. Ele tem razão nesse sentido?
Ele tem razão. Eu não sei dizer se foram exatamente 29 impostos.
Mas quando fala que coloca um profissional liberal numa condição de sócio minoritário, de maneira bastante irônica, obviamente, do seu próprio negócio, é o quê? Ganha?
É, o que ele diz é o seguinte, essa reforma tributária, ela onera principalmente o setor de serviços. E ela traz um aumento do IVA, que é aquele imposto que está embutido no preço das mercadorias, o imposto do consumo. Então, o que ele está falando é o seguinte, olha, você está pagando, você vai pagar mais imposto que está embutido ali no preço das mercadorias e, principalmente, o profissional liberal. É o profissional liberal que é o profissional do setor de serviço. Por quê? Porque você não tem abatimento de imposto ao longo da cadeia produtiva. Diferente de uma indústria, né, Vânia?
Exatamente.
Que você comprou e aí, como tem imposto embutido, igual o ICMS, né? Você consegue abater. No setor de serviços, basicamente é o quê? É mão de obra. Você consegue abater mão de obra? Não. Não, eu comprei aqui, não dá, né? Então, ela onera principalmente o setor de serviços. Por isso que ele está falando, né, que vai prejudicar principalmente esse profissional liberal, médico, contador, advogado, etc.
Excelente, meu amigo. Obrigado até aqui. Valeu. Vamos dar uma centralizada, caminhar para cá para jogar também mais análise sobre esses temas relacionados às eleições e às propostas de Flávio Bolsonaro. Vai lá, Bia.
É isso. Além do Lucas Merreiro, a Priscila Silveira se soma aqui a essa conversa para a gente aprofundar a análise do que parece, Priscila, já ser promessa de campanha eleitoral. Quando Lula assumiu a gestão, a gente viu um aumento da máquina pública, sobretudo com novos ministérios que foram criados, diferente do que a gestão de Bolsonaro fez. Então, existe realmente essa tendência de que Flávio Bolsonaro consiga cumprir com essa promessa ou fica realmente ali no gogó porque isso alimenta e muito a base eleitoral da família Bolsonaro? Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Beatriz, Cine, a toda a nossa audiência. Já começa ali uma campanha pré-eleitoral, tendo em vista que, Beatriz, a grande discussão com relação à aula do bolsonarismo é realmente um não corte de gastos feito pelo atual governo. Então, eu acho que eles caminham no mesmo sentido, inclusive da pauta anterior, né, quando era ali a eleição do Bolsonaro, do próprio Jair Bolsonaro. E aqui me chama a atenção, Beatriz, a fala, ele mexe na ferida do assistencialismo, que é a grande pauta do atual governo, que a gente não via essa fala na eleição do próprio pai dele, né? Ele criticava amplamente os benefícios assistenciais, que é, sim, uma pauta da ala mais da esquerda. E o que, que a gente vê nisso? Isso eu acho até de uma inteligência nesse atual cenário, Beatriz. Por quê? Porque ele tende a chamar pessoas que são ligadas ali mais uma ala do centro-esquerda para a ponta ali dos indecisos. A gente tem, como você bem citou anteriormente, né, numa pesquisa ali sem colocar quem seriam os candidatos, por volta de 65%, e são essas pessoas que definirão o jogo eleitoral do ano de 2026. Então, eu acho que essas ponderações colocadas pelo Flávio, no sentido de falar de corte de gastos, já é uma pauta anterior mesmo. Inclusive, toda pessoa que é contrária ao governo atual lida com essa briga, porque realmente a conta não fecha, e que se eu gasto mais do que eu recebo, obviamente, há crítica sobre a economia, que é o grande eixo e que vai ser a preocupação, inclusive, do atual governo.
Lucas Merreiro, você já mencionou aqui e criticou o fato de os candidatos, mesmo tendo lados completamente opostos, apresentarem as mesmas propostas. Eu quero saber a tua avaliação agora sobre o risco que Flávio Bolsonaro passa a indicar de fato para a candidatura do presidente Lula. E se isso pode fazer com que os ataques de Lula ao Flávio Bolsonaro aumentem. Porque até aqui, desde o momento em que ele passou a ser pré-candidato, a gente viu o PT ou o presidente Lula bem quietinhos.
Claro, vimos o Lula bem quietinho, até porque o que ele mais queria é que Flávio Bolsonaro fosse candidato à presidência da República. Entendam isso, o candidato de Luiz Inácio Lula da Silva é Flávio Bolsonaro, porque ele entende que a sua chance de reeleição é muito maior contra um Bolsonaro, porque tem uma rejeição muito alta. O Lula chegou a enviar seus emissários para dar recados a pessoas próximas de Flávio Bolsonaro, para que ele não desista de disputar a eleição. Olha só que loucura, né? O mesmo Lula que até ontem estava dizendo que o Lulinha Paz e Amor acabou, agora eu estou indo para a guerra. Ele dá esses discursos, claro, para a patota mais próxima dele e tudo mais, sendo que na realidade ele tá jogando um jogo que ele sabe que ele tem muito mais chance de vitória. E esses dois lados tanto se retroalimentam que na época em que Jair Bolsonaro era presidente da República e se candidatava à reeleição, o que ele mais queria era concorrer contra o Lula também. Acabou perdendo, claro, mas ele imaginava que era o que ele mais teria chance de vitória. Tinha declaração do Eduardo Bolsonaro, inclusive, dizendo, né? Ah, se o Lula for solto, vai ser bom pro Brasil, porque isso vai reacender aquela chama na direita, né? De vontade de justiça. A gente viu muito bem o que aconteceu. Então, todas essas pesquisas em que a gente vê essa polarização, todos esses cenários, eles mostram uma coisa. São dois candidatos que se retroalimentam. Um depende do outro. Por isso que a gente não vê o Flávio atacando duramente o Lula, onde tem que ser atacado, e a gente não vê o Lula atacando duramente o Flávio, onde tem que ser atacado. Quando um fala do outro, é sempre de forma muito calculada.
Agora, 7 horas e 48 minutos.
Repita.
7h48.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas. Montagem cortesia. E um desfile de ofertas para você.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil tá do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.300, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Alan Gani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
Se liga na Pan!
Alô São Paulo, o carnaval tem endereço certo e ele é com a Jovem Pan. A Jovem Pan entra de vez na folia e leva o som pra rua. No dia 21 de fevereiro, a partir do meio-dia, a Rua dos Pinheiro se transforma no palco do bloco Borbulhas de Amor Jovem Pan.
Esse carnaval virou mania, se liga na Pan.
É música, energia e o clima que só o carnaval de rua tem. Chama os amigos, ocupa a cidade e vem curtir com a gente. Bloco Borbulhas de Amor Jovem Pan. 21 de fevereiro, meio-dia, Rua dos Pinheiros. Carnaval é com a Jovem Pan.
Eu vou.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
7 horas e 52 minutos.
Repita.
7h52 da manhã.
Donald Trump e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reuniram nos Estados Unidos para falar sobre o Irã. E o Eliseu Caetano vai avançar nesse tema, então, conosco aqui agora. Bem-vindo, meu amigo.
Seguimos na pauta Irã, viu, Cine? Muito bom dia para você, para a Bi, para todos que acompanham o Jornal da Manhã nesta quinta-feira. Falamos ao vivo direto dos Estados Unidos, ainda nessa repercussão, porque o Irã, sem sombra de dúvidas, é hoje uma das maiores preocupações da comunidade internacional. Tende aí a gente analisar o link ao vivo do nosso querido Luca Bassani, que terminou agora, e a gente seguindo nesse assunto, porque ontem Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, e Donald Trump tiveram uma reunião aqui na Casa Branca, em Washington DC, na capital dos Estados Unidos. Reunião essa que durou cerca de 3 horas. E o assunto principal na mesa foi o Irã, viu? Nessa visita do primeiro-ministro, aliás, a 7ª visita dele aos Estados Unidos, a Donald Trump, desde que o republicano assumiu a Casa Branca, além da conversa sobre o programa nuclear de Teherã, os líderes também debateram temas que vão além do escopo estritamente nuclear, conforme informações divulgadas na manhã de hoje pelo gabinete de Netanyahu. Ele teria, inclusive, pressionado, segundo as informações, o presidente Trump para que qualquer negociação com o Irã inclua restrições ao seu programa de mísseis balísticos, um dos maiores arsenais da região, e também o limite e que os Estados Unidos limite o apoio iraniano a grupos como Hamas e Hezbollah, considerados ameaças diretas a Israel. Esse foco vem no meio da retomada de diálogos entre os representantes dos Estados Unidos e do Irã, que acontecem em Omã, onde Teherã tem insistido veementemente em seus direitos de enriquecer urânio e também tem rejeitado discutir seus mísseis fora do contexto nuclear, gerando um impasse nas negociações. Em linhas gerais, o Irã até está presente nessas reuniões, nessas tratativas para uma assinatura de um novo acordo nuclear, mas não quer incluir os mísseis balísticos dentro desse novo documento. Eles dizem o seguinte: se for para que nós incluamos qualquer tipo de outro tema dentro do documento nuclear, que os Estados Unidos façam o mesmo em pé de igualdade.